Saudações, pessoal!
Fala, galera!
Eu sou o Walter Masaki.
E eu sou o Guilherme Tanaka.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sei Nem KBR.
Uma produção da Associação dos Monstros da Tenrikyo do Brasil.
Como estamos no último ano da atual gestão da associação, decidimos trazer um negócio um pouco diferente para vocês. Conta aí, Gui.
Essa gestão, ela começou no final de 2018, para ser mais exato, em outubro de 2018, e está vindo até o outubro desse ano. Então, a maior parte dessa gestão, ela aconteceu nesse período atípico da pandemia. Então, para hoje, a gente vai trazer um episódio falando um pouco das atividades que foram ou criadas ou que foram adaptadas para esse novo período.
Isso. E para estrear a nossa série, trazemos aqui três convidados hoje. O primeiro deles é o Fábio Maruoka, da Casa de Divulgação Runshiba Natal, que vai falar para a gente um pouquinho a respeito do Senbe.
E o nosso segundo convidado é o Thomas Otonari, da Igreja Nova York. Ele que faz parte do Grupo de Estudos de Doutrina da Associação dos Monstros.
E por fim, teremos aqui o Anderson Andrade, lá do Núcleo de Missionamento de Petrolina. E ele vai falar um pouco para a gente a respeito da Sala de Estudos de Problemas Sociais.
Então é isso. Tudo pronto? Roda a vinheta! Bom, então hoje estamos aqui com o Fábio Maruoka, que vai contar um pouco do projeto da tradução do Senbem, e com o Thomas Otonari, que vai contar um pouco sobre a Sala de Estudos da Doutrina do Senbenkai. Então, primeiramente, Fábio, gostaria que você se apresentasse para o nosso público.
Opa, obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Fábio Yoshinobu Maruoka. Eu estou como condutor de casa de divulgação Runshiba Natal da Igreja Tenrikyo Amazônia. Eu tenho 43 anos, né? E no momento eu estou caminhando, né? O caminho único da salvação, né?
Muito bem, muito bem. Então, Fábio, antes da gente falar um pouco assim do início do seu projeto, né, conta um pouco para a gente, não o início, assim, mas o que é esse projeto do Senbem que já está acontecendo aí já há mais ou menos quase um ano, né? Ou não, mais de um ano, tá?
O Senbem surgiu assim numa conversa comigo e com o índio, né, Massanal. Porque a gente viu uma oportunidade muito grande, né, de tentar passar o ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada para as pessoas, né? O Daisuke Sama, né, começou a fazer esse projeto lá na sede, né? E como a gente viu essa oportunidade, a gente se sentiu assim um pouco, seria um desperdício não passar isso para as pessoas aqui no Brasil também, né? E como o ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada é um pouco difícil de a gente poder assim, ter um parâmetro, uma referência, ter a consciência e conscientização, né, no dia a dia, principalmente, então a gente viu essa oportunidade, né, para tentar traduzir, né, e disponibilizar para as pessoas ouvirem, né.
Que legal, Fábio. Mas a gente vê uma continuidade muito grande, né? Uma grande quantidade de vídeos, de traduções. Me conta um pouquinho sobre esse preparativo, né? Toda essa estrutura que vocês tiveram que está desenvolvendo para trazer esse conteúdo para a gente.
Olha, na verdade, a minha posição seria assim de não ficar, na verdade, por trás da cortina. Na verdade, todo o mérito é do índio, né? do presidente Senenkai hoje, né? Atual, né? O Masanao Yoshimura, que se mobilizou todo, né? Para poder arranjar o pessoal, para ver a estrutura, né? Quem poderia fazer isso, aquilo, a tradução em si, as revisões, né? E hoje eu estou, na verdade, fazendo só a primeira revisão, né? Eu creio que o Intel deve ter trabalhado bastante, né, para poder executar esse trabalho, né?
Realmente, eu participo também dessa equipe, e antes de ir para a tradução,
existe todo o processo de transcrição do texto para o japonês, né, que é feito por um dos diretores do Seinenkai, um dos diretores da Associação dos Monstros do Brasil. Depois é passado para mais 5 tradutores e depois vão para mais umas 2 revisões para depois juntar tudo isso de novo no vídeo, né, renderizar e publicar ele em português, né? Então, é um projeto assim que começou aí com o Fábio e com o presidente, né, mas que agora está envolvendo aí quase umas 10 pessoas em todo esse processo.
Cara, que legal. E você pode contar para a gente quem são esses heróis aí por trás das cortinas?
Olha, eu não recebo o nome das pessoas quando vem os arquivos, então eu não tenho certeza, não.
Mas muito obrigado a essas pessoas aí. Então fica aqui o nosso agradecimento, né? Que legal, bacana, que legal. Bacana. Mas, Fábio, me conta um pouquinho sobre essa questão dos temas, né, que vocês abordam para as pessoas que não têm muito conhecimento do Senbin, né? Então, conta um pouquinho para a gente quais temas vocês abordam, qual o tema que você, assim, acha que é o mais relevante, talvez, um tema que fica, assim, que marcou, assim, nessa trajetória do Senbin.
Na verdade, o Senbin, ele aborda, assim... não só o ensinamento da coisa emprestada, ele tomada emprestada, mas ele aborda vários outros, né, ensinamentos, né? Algo que me marcou muito mesmo foi os episódios que o Daisuke-sama explanou, né? E que aquilo ali me fez repensar bastante, né? Tudo são coisas emprestadas, então a gratidão, né, pelas coisas emprestadas seria o mais importante, né? E ter essa conscientização, inclusive, as pessoas ao nosso redor, né? Eu que sou casado, né? Minha esposa também, né? Ele falou da filha também, né? Que Deus emprestou a filha, né? E que ele não deveria lidar com sua filha como se fosse algo próprio, algo dele, né? Isso aí me fez refletir bastante, né? Isso aí me marcou bastante, principalmente a primeira e a centésima, né?
Muito bom, muito bom. Eu também adoro esses episódios. Eu não lembro agora de cara qual que é o número do episódio que eu gosto mais, mas o episódio que eu mais gosto é de uma criança que é de um pai e um filho, né, que em vez de comprar a mochila da escola com o dinheiro que eles ganharam, eles preferiram fazer a oferenda desse dinheiro para que essa criança pudesse ir estudar sem ter maiores problemas, né? Mas são todos episódios muito bacanas, eu recomendo muito mesmo.
Eu queria, a minha mãe, ela é esposa, né, do condutor da igreja Meihakuichi, e ela sempre fala muito bem do Senbeis, ela sempre compartilha nos grupos da minha igreja, né, e eu queria saber um pouquinho sobre essa questão da reação dos seguidores aqui do Brasil, sabe, Sr. Fábio, que também se puder ajudar.
As pessoas, elas são um pouco tímidas nesse sentido, né, elas escutam, né. E assim, mas muitas pessoas me relatam, né, que graças ao Senbin, né, ela conseguiu ter novos parâmetros de reflexão, né, e que através disso, assim, tem ajudado bastante, principalmente no dia a dia, né, e que os episódios, apesar de serem muitos, né, mas todo dia é uma abordagem diferente, apesar de ser dentro da questão do ensinamento da coisa emprestada e tomada emprestada, mas é sempre uma coisa diferente e que muitas das vezes aquilo é o que a própria pessoa estava passando ou sentindo dificuldades, né? E que clareia muito o espírito daquela pessoa. Né?
Olha, eu não tinha combinado isso com o Augusto, mas agora que ele falou de feedback, eu vou passar aqui um feedback de um fiel da igreja do presidente, né, da Igreja Tenryu Brasil. Só um pouquinho.
Nossa!
Pronto, pode ir. Boa tarde, a pedido do Guilherme, vou fazer um relato sobre Senbin. Senbicano, no ano passado, no mês de abril, o Kaicho-san aqui do Maria Bakyokai contou para mim que tem Senbin, que era bastante interessante para assistir. Inclusive, ela no Ohanashi do Matsuri contou três histórias que como estava no Senben. Eu não lembro bem essa história. Mas, a partir daquilo, ela me orientou para pegar, para entender onde achar o Senben no celular. Inclusive, podia assistir outros Senben que já foram passados. Se me engano, quando comecei a assistir, era o número 184. E a partir daquilo, todo dia, eu procuro assistir o Senben. Se me engano, hoje está no 420. Bom, o que era importante do Senben? Senben é falado em japonês, mas tem tradução feita pelo Guilherme e sua turma. Eu acho que Senben é muito interessante, porque explica de uma forma muito fácil de entender e também assunto muito ligado a dia a dia. Então isso me despertou muito interesse e eu procuro assistir todo Senben. Se me engano, são 5 por semana. E ultimamente eu estava assistindo o Senben, minha esposa falou assim: é muito fácil, muito bom esse relato. E perguntou se ela não poderia passar para assistir o Noie para alguma pessoa. Consultei a Kaicho-san, ela falou que para público não tem problema. Posteriormente, eu relatei para Guilherme que eu estaria passando para minha esposa, ela está passando para o pessoal do Seicho Noie. Eu, como tinha assistido Senben, como falei, é muito fácil de entender, eu procuro ouvir mais em japonês. Quando tem dúvida, aí eu procuro ler o lado de português. Mas eu recomendaria que todos assistissem Senben, porque é muito bom para a gente entender sobre religião. É explicado de uma forma simples, coisas cotidianas. Então eu gosto muito de assistir Senben. Tudo bem, pessoal? Isso aí.
Muito bem.
Que bacana, então, que bacana.
Olha a propaganda aí já.
Olha a propaganda. Quiser... Quanto você pagou pra ele aqui?
Pra quem que quiser, legal. Tá lá no YouTube do Senenkai. É só procurar por Senenkai BR lá. Tem todos os episódios do Senben que foram traduzidos até agora.
Esse Senben, apesar de assim, servir de estudo para muita gente também, ele serve assim para quem está fazendo a tradução, para mim que estou fazendo a revisão. Porque, querendo ou não, eu leio todos, né? Então, isso se torna um estudo muito grande para mim, né? Então, me enriquece muito. E tem outra coisa também que é... Porque, assim, é muito difícil a gente ficar lembrando os episódios. Mas, mesmo que a gente não se lembre, parece que aquilo fica em nosso inconsciente, né? E, nos momentos, assim, que a gente precisa refletir, a gente acaba se lembrando. Ah, aquele episódio, né? Desse jeito, foi desse jeito, né? Então, assim, se torna uma ajuda muito grande, assim, nas dificuldades do dia a dia, né? Quando a gente sente, assim, que a gente precisa refletir, aí o Senben, ele, como já fica assim um pouco no nosso inconsciente, ajuda muito, muito mesmo.
Então é isso, gente. Muito obrigado, uma salva de palmas.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Fábio. Obrigado por ter compartilhado conosco.
Eu que agradeço, né? Me sinto muito lisonjeado, né, de poder estar contribuindo, né? Nessa atividade.
E fica o convite, né, para todos os ouvintes aí, para acompanharem também esse Senben que está todo vapor.
Ótimo.
Se puder, dar o sininho ali, né?
É verdade. Curte, compartilha e se inscreve no canal, gente.
Beleza, então, passando aqui para a segunda parte da nossa entrevista, a gente está aqui com o nosso convidado Thomas Otonari, ele que está encabeçando aí a atividade da sala de estudos do Senenkai. Então, Thomas, muito obrigado pela sua presença. Para começar, você podia se apresentar um pouco para os nossos ouvintes?
Olá, tudo bem, Guilherme, Masayoshi, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Thomas Otonari. Atualmente eu sou fiel da Igreja Terikyo Nova York e atualmente também diretor da Associação dos Moços da Terikyo do Brasil, e atualmente também a gente conjunto tem feito os trabalhos na sala de estudos do Senecai do Brasil.
Que legal, que legal. É, muito desenvolvidos, né, Thomas? Mas me conta um pouquinho de onde veio essa ideia, né? Então, a gente estava na pandemia, todo mundo meio que fazendo esse distanciamento social. E, assim, me conta um pouquinho desse start aí, desse projeto.
É, tudo começou, na verdade, com um apoio no estudo da fé durante a pandemia. Na verdade, fechou tudo. Fechou tudo. E a gente que é do Kyokai, que está no dia a dia do Kyokai, primeira coisa que a gente pensou foi, e agora, né? Todo mundo entrou em desespero. Ninguém podia vir no Kyokai, ninguém podia estar indo para o Dendotsu, ninguém podia, como fazer? Como desbravar o caminho, mesmo longe, né? E conversando com o Incho, a gente fez, eu fiz experiências dentro da minha própria igreja. Tudo começa com experiências, não podemos ficar parados, né? Então, com a mensagem junto com o índico da Esquesama, não é o que você deve fazer, mas o que nós podemos fazer mesmo durante a pandemia. Conversando bastante com o índio, a gente começou a criar essa ideia, mesmo à distância, como transmitir o estudo, como a gente ter o ensinamento no nosso dia a dia, porque Deus não para de trabalhar, né? E como levar um conforto do ensinamento das pessoas isoladas, as pessoas entrando em depressão, pessoas morrendo, pessoas hospitalizadas. Na verdade, quem se relembrar, 2 anos atrás, quando parou tudo, pessoas morrendo, foi desesperador. Gente perdendo Sim. famílias. Não foi fácil, não é fácil para quem está perdendo família e não sabe nem o que fazer, não sabe nem como lidar com uma situação dessa. Um ensinamento no dia a dia que a gente fazia, um pouco fazia, levava para essas pessoas que acabava confortando a ultrapassar as dificuldades através do ensinamento, salvar o próximo através do ensinamento, mesmo à distância. Então, essa foi a ideia e criou-se a sala de estudo Senecai do Brasil, através de pensando em desbravar o caminho, e o Senecai foi pioneiro na pandemia, fazendo bastantes trabalhos.
E dentre todos esses trabalhos que vocês realizavam, assim, como que era o processo, desde escolher um tema até preparar também a plataforma também? Vocês precisavam correr atrás de uma forma também de conseguir receber bastante gente?
Primeiramente, eu cedi para o Senecai a minha plataforma Zoom, que eu assinei para fazer trabalhos semanais com fiéis da minha igreja. Então, era só para isso, só para aproximar, utilizar para ter Ikkyo.
Então antes disso, você já estava fazendo um trabalho com o pessoal do Kyokai já?
Aí depois passamos a usar para o Senecai, e dentro da plataforma Zoom a gente fazia as reuniões semanais, e a gente, o Incho, né, através do Incho, e foi nomeado Masanori Kimura como nosso chefe, coordenando, e a gente pôde montar uma equipe. Com essa equipe, é a equipe que desenvolveu, nunca eu sozinho, né? Eu acho que faz parte da gente ouvir sempre, importante cada um. Então, a equipe conversava, a gente discutia os temas e a gente elaborava um calendário. Então, a ideia do Incho era sempre também, pelo menos todos os diretores participassem da sala de estudo como palestrantes, como uma forma também de aprender e evoluir e transmitir algo de conforto dia a dia para... porque era aberta a sala de estudo para o Brasil todo. Então, quem ouvia para poder receber uma palavra de conforto dos diretores, e tinha umas palestras de pessoas chaves, né, que a gente acabava escolhendo tempos em tempos.
Que legal, Thomas. Mas me conta um pouquinho desses temas que vocês abordaram, assim, qual foi o tema que mais ficou, assim, marcado?
Na verdade, 3 temas me tocaram muito, dentro desse um especial, né? Teve o tema do Sasuke, Dom da Concessão, quem falou do tema Dom da Concessão foi o ex-condutor da Igreja Jussara, Masahiro Kimura, diretor da sede. Depois teve um tema também que Corpo Emprestado, Tomado Emprestado, pelo reverendo Tadashi Ota, foi assim, muito tocante, mas assim, um tema que me tocou demais, mas se eu falar um, assim, escolhi dentre vários colaboradores, me tocou demais, foi do Kaoru Sensei, Kaoru Murata, quando ele falou, o tema foi 70 anos do Dendotcho, ele falou exatamente da caminhada, a caminhada dos desbravadores do Brasil. E assim, foi muito tocante, porque ele foi falando assim, de uma forma assim, que é impossível mensurar o tamanho das dificuldades que nossos antepassados, nossos primeiros desbravadores passaram para conseguir salvar alguém, largar tudo para poder salvar alguém. Então, como a gente mensurar a dificuldade que eles passaram? É difícil até descrever em palavras, mas ele foi destrinchando a forma como ele foi falando, foi tão emocionante, assim, tão tocante, a forma como cada um sofreu, cada um lutou e deu a vida, assim, não é por nós que estamos aqui hoje, foi que me tocou bastante.
É verdade, né? E não só, eu acho assim, Thomas, a minha mãe participou também, né? Então essas pessoas que participam também, né? Como você comentou, né? O Kaoru-san, o Tadashi Ota, são pessoas assim, com muita experiência, que não é todo dia que você consegue ter o contato com essas pessoas, né? Então foi bem bacana esse espaço que vocês conseguiram providenciar para o público aí que estava afastado devido à pandemia. Muito bacana, viu?
É, porque lembrando daquela época, assim, né, quando as pessoas mais sentiam falta do ensinamento, ter um espaço que elas poderiam ouvir um pouco mais, poderiam tirar dúvidas, assim, realmente acredito que foi um espaço muito, muito reconfortante para as pessoas que estavam longe da igreja, né? Mas agora, mesmo longe da... mesmo as pessoas voltando fisicamente para suas respectivas igrejas, assim, qual que são os planos do grupo aí que está coordenando a atividade das salas de estudos? Vocês vão continuar com a atividade? Vai mudar alguma coisa? Ou vocês vão continuar com esse aspecto online ainda para a comunidade tenriquiana no geral? Como que vai ser daqui para frente?
A gente tá discutindo ainda sobre qual é o caminho a gente tomar ainda, porque deu a retomada, então o presencial acabou, a gente dá prioridade à atividade presencial cada vez mais. Teve até a orientação do Kaoru Sensei, né, que ele até falou, se puder fazer mais atividades presenciais, não que online não seja importante também, ele até falou sobre uma palestra online ou uma palestra ao vivo, mas será que a pessoa que sai da sua casa, vai até o local para ouvir alguém, uma palestra, será que toda essa preparação é igual do que você ligar o celular ou ligar um computador e poder ouvir em qualquer lugar? Ou qualquer, depois gravado? Se, essa preparação, será que Deus vai receber com o mesmo sentimento? Será que é igual? Mesma coisa que você ouvir de qualquer lugar e você ir até o Dendotcho só para ouvir isso, né? Será que é igual? Eu não vou julgar, mas cada um julgue ou reflita com a sua própria consciência. Mas só de fazer essa pergunta, cada um fica com a sua reflexão. Será que é igual ou é diferente de você ir até lá só para ouvir? Né? E só, então, teve essa orientação, mas também quem é muito longe, também a gente, pensando também nas pessoas de muito longe, a gente tem outro lado também, então tem dois lados da moeda, por isso que a ideia é tentar continuar com, nunca esquecendo desses dois pesos, né?
Mas sabe uma coisa que eu percebi também, Gui? Eu acho que essa questão que o Thomas abordou de você conseguir participar independente do seu local, O contrário também pode ser falar. Por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de participar com pessoas do Norte, Nordeste em uma sala de estudos, né? Então, se para quem já participou, a sala de estudo no final sempre tem aquelas perguntas e respostas, né? Que você consegue comentar, trocar experiência, trocar figurinha. Eu acho que isso também é umas coisas assim que foi inédita, né? Aqui na história da Ateneo do Brasil. Então, eu achei bem bacana esse lado, esse aspecto de poder também estar. Compartilhando, né, experiências de outras pessoas de outros locais aí do Brasil, né? Bem bacana.
Bom, então espero que ou presencialmente ou online a gente ainda possa continuar tá aí estudando mais dentro da sala de estudo sem nem cair, hein, Thomas?
Espero que tenha ajudado alguém em algum momento, só essa mensagem que foi feita com muito carinho, que o ensinamento possa ter chegado para quem realmente tenha perdido alguém no meio da pandemia ou sentido uma dificuldade. Acredito que só tenha alcançado. Se alcança pelo menos uma única pessoa, atingir uma única pessoa, pode salvar uma única pessoa, acho que já é excelente.
Com certeza, com certeza. Então, pessoal, esse foi o nosso convidado, Thomas Otonari, falando sobre a sala de estudos do Senencai. Uma salva de palmas.
Uma salva de palmas,
Gente,
muito obrigado,
salve de
Thomas.
palmas para todo mundo. Obrigado,
É, e para
participantes.
todo mundo que está ajudando aí no projeto. Parabéns.
É isso aí.
Hoje a gente vai conversar sobre o projeto da associação que é encabeçada por você, Anderson. E a gente queria saber mais detalhes a respeito disso, né? Começando por qual é o nome do projeto?
Tem um nome, né, como de sala de estudo dos problemas sociais da sociedade brasileira, né?
Bacana, bacana. Então tá, a gente vai falar sobre esse projeto, mas antes a gente quer uma apresentação sua, Anderson. Eu sei que o pessoal está acostumado com você aqui, já é da casa,
É
mas faz
estranho,
uma
na verdade.
apresentação.
É estranho se apresentar porque acho que participei muito, né, dos podcasts durante a pandemia. E para mim foi um prazer, né, estar contigo e com outros aí. Bem, meu nome é Anderson Andrade, acho que muita gente já me conhece. Eu moro aqui em Petrolina, sou iogo, né, estou responsável, junto com minha esposa, né, Lídia, daqui do núcleo de missionamento da Tenikyo. Esse núcleo, ele é pertencente à Igreja Nordeste Roio, que fica em Recife, né? O Kaitsan Kazuyoshi Sakaguchi, né? Muitos também já conhecem, né? E nesse período que eu estou aqui com minha esposa, minha família, né? E também os fiéis, a gente vem desenvolvendo as atividades, né? Do caminho, focando principalmente, né? Na salvação das pessoas, né? Que estão passando por dificuldades, circunstanciais.
Mas então, como foi que surgiu a ideia desse projeto, né? Essa atividade do Seinenka.
Bem, bem interessante, porque ele foi um projeto que surgiu quando eu escutei uma história de uma atividade nossa presencial. Acho que foi a última atividade presencial do Seinenka, que foi aquele Inokushintai, né, o Inokushin lá no D2, que é realizado em janeiro, quando ele é mesclado, né, entre o pessoal do Joshi e o pessoal da Associação dos Moços, no caso, do Departamento de Moças e do Departamento da Associação dos Moços. Então, os rapazes com as moças estavam fazendo o Inokushin juntos. E eu soube que teve um momento que houve um debate sobre machismo, feminismo, né? E que nesse debate, né, a gente ficou sabendo que teve muita dificuldade, assim, de conseguir deixar claro quais eram os pontos, né, sobre cada situação dessa. E é uma coisa importante, né, que a gente saiba, como missionários, porque às vezes a gente está saindo para fazer o missionamento, está numa conversa com pessoas de outros círculos, né, religiosos, e as pessoas às vezes trazem essa questão e a gente, na verdade, não está sabendo com propriedade do que se trata, o que se trata. E a gente precisa compreender melhor isso para a gente não generalizar, né, muitas vezes, o achismo. Assim a gente acaba marginalizando, criando um certo preconceito com as pessoas e com classes que a gente não está conhecendo a fundo. Então, foi a partir dessa conversa que eu achei interessante e conversei com o Índio da importância da gente trazer para dentro da diretoria, primeiramente, né, um momento de estudo focado em trazendo profissionais de fora do ciclo nosso, do Senecai, né, mas que sejam da TNQO, que estão envolvidos com temas que são latentes na sociedade brasileira, que são problemas reais. A ideia que nasceu no meu pensamento não é trazer o tema para a gente polemizar, é trazer o tema para a gente tentar nivelar conhecimento, para respeitar mais a vivência de cada pessoa, sabe? A sociedade só se faz melhor se a gente contribuir dessa forma, a gente sabendo entender o posicionamento de cada pessoa dentro da sociedade, e assim a gente vai nivelando conforme tem no ensinamento, né? Essa maneira diz, né, que o TNQO vem para nivelar o mundo, né? Então, nivelar o mundo significa compreenda melhor o que é o outro, compreenda melhor a posição do outro, né? Para você poder conseguir não marginalizar outra pessoa, né? Não discriminar outra pessoa, né? E assim a gente consegue fazer uma vida plena de alegria real, né? Não apenas no discurso, na conversa, né?
Sim. Eu acho que uma coisa interessante que a gente acabou não mencionando aqui é o fato de que é provável que muita gente que esteja nos ouvindo agora, nos assistindo, não saiba desse projeto, porque ele acabou iniciando de uma maneira um pouco mais restrita, não foi? Apenas para algumas pessoas específicas. Pode falar para a gente a respeito disso?
Isso. Essa restrição até parece um certo equívoco nosso, né? Depois eu fiquei pensando, como é que a gente quer fazer essa temática se tornar algo tão importante na convivência, né? E restringiu, né? Mas teve um porquê, né? A necessidade, primeiramente, da diretoria da associação, né, dos diretores, conseguirem ter uma propriedade sobre os assuntos, né? Tanto que a gente discutiu algumas temáticas, né? Acho que acredito 3 ou 4 temáticas que a gente conseguiu colocar em estudo, e isso é um passo importante. O segundo passo seria realmente fazer com que essas reuniões, essas conversas, né, ela pudesse vir com outras pessoas, das outras associações, com qualquer outro fiel, né, independente de gênero, né, de homens ou mulheres, mas que a gente pudesse realmente trazer essa conversa, né, para a maior parte das pessoas que hoje, né, são seguidores da TNQ no Brasil. É que a ideia não era bem assim, a gente falou que era uma tipo sala de estudo, mas a ideia era uma roda de conversa, é trazer um profissional que consegue ter essa compreensão do que está acontecendo dentro daquela temática. Ele também, sendo da TNQ, ele consegue também ter um envolvimento melhor em relação à doutrina com a temática que a gente quer falar, quer discutir, né? E aí a gente estaria naquele bate-papo, cada um trazendo um pouco de sua experiência e assim fazendo com que o assunto se desenvolvesse. Mas que ele possa realmente chegar a mais pessoas, que a gente continue discutindo os temas que são importantes para a sociedade, porque logo após, né, a gente ter começado esse projeto, veio a Associação dos Moços da Sede e colocou os problemas sociais como um dos pontos, né, um dos pilares, né, da associação, e que hoje a gente vê várias atividades ocorrendo no Japão, né, que discutem realidades, né, sociais, no caso da sociedade japonesa. A gente vê discussões, né, que envolvem, inclusive, temas trazidos pela ONU. Então, acho que esse tipo de atividade, ela não pode parar por si só. Dado com os profissionais que a gente teve, né, a gente conseguiu fazer 3 encontros excelentes, mas mesmo não ter sido, assim, quantidade maior, mas os profissionais que a gente conseguiu ter contato fizeram, assim, explanações para a gente super engrandecedoras, com um conteúdo super importante para a gente poder entender melhor assuntos como o alcoolismo, né, a questão dos vícios, né, como a questão de como lidar com os jovens, né, que estão em situação de vulnerabilidade social. A gente teve, inclusive, conversas falando sobre a questão do cuidado com as pessoas idosas, da terceira idade, né, que na nossa sociedade, muitas vezes, passa por uma invisibilidade muito grande. As pessoas sabem que tem um problema, mas, tipo assim, né? Então, deixa de lado.
Bacana, Anderson. E tem muito tema para ser discutido pela frente. Tem muita coisa.
Tem, com certeza.
Agora, conta para a gente, Dentre essas reuniões que aconteceram, né, o que você acha que mais te trouxe algo novo, algo interessante, ou algo que te marcou, assim, que você passou a utilizar no seu dia a dia? Conta pra gente de alguma coisa importante que aconteceu assim para você, de maneira mais pessoal.
O que mais me tocou foi o dia que a gente conversou sobre a terceira idade, sabe? Sobre a questão do cuidado com a pessoa idosa. Porque eu era uma das pessoas que era minha adormecida em relação a isso. Tipo, eu tenho conversa com pessoas idosas, sabia que existia certas dificuldades, né, que a pessoa idosa, né, a pessoa de terceira idade tem, que enfrenta na sociedade, tanto de questões físicas, de questão de deslocamento, né, de acessibilidade, e aí a gente vai. Mas, como eu citei agora há pouco, um dos pontos que realmente me trouxe assim, uma reflexão profunda, e isso fez com que eu também refletisse um pouco a minha relação com meus pais, sabe, foi quando falou sobre não querer impor nossa vontade à pessoa, né, idosa, né? Então, assim, isso eu comecei a perceber que até mesmo às vezes eu estava falando desse jeito com meus pais, que moram distante de mim, quem me conhece sabe que meus pais moram em João Pessoa, lá na Paraíba, é bem distante. Então, se vestindo da preocupação, a gente acaba querendo, na verdade, mandar na pessoa, mudar seu estilo de vida. Não, o senhor está dormindo muito tarde, não sei o quê. E aí acaba transformando-se, querendo se colocar numa posição que não é interessante que nesse relacionamento seja dessa forma, né? Que é na posição de você querer mandar. Foi um divisor de águas na relação que eu tenho, não só com meus pais, sabe? Também com pessoas idosas do meu trabalho. Eu trabalho com pessoas, tenho na convivência do meu dia a dia pessoas idosas, com minha sogra, mais o meu sogro, porque meu sogro que é mais idoso lá da minha esposa, né? Então, assim, comecei a perceber que precisa ter esse cuidado para fazer respeitar a individualidade daquela pessoa.
Agora, conta para a gente, Anderson, para finalizar aqui, dos planos futuros. O que está vindo por aí?
Bem, esse projeto, ele obviamente merece ter mais um encontro, né? Isso a gente já pode esperar, né? Que vai haver mais um encontro antes do término da atual gestão. E eu espero realmente, de coração, que a gente consiga realmente construir esse encontro ampliado, né? Esse encontro que a gente vai poder estar reunindo pessoas fora também do Senecai, para a gente estar junto com a gente, discutindo mais uma temática, com certeza muito relevante, né? Porque há uma necessidade, né, da gente poder estar discutindo sobre isso. Porque trazendo esse tipo de temática, dando essa ênfase à importância do problemas sociais que existem, a gente começa também a se preparar melhor para enfrentar essas situações que a gente encontra, né, no missionamento. Né? Então, assim, uma certa época, quando a gente foi lá em Joinville, eu mesmo tive muita dificuldade devido à minha imaturidade na época, de ter visto uma pessoa na praça, né? Eu tinha visto uma pessoa na praça, um morador de rua. Ele provavelmente tinha utilizado alguma droga, né? E não estava passando muito bem. Só que naquele momento eu não tinha reação. Eu não sabia primeiro nem o que falar para ele. Fiquei com medo de falar algo que pudesse causar constrangimento, tipo dizer né, você devia fazer isso, tá vendo como você tá funcionando mal, né? Então, assim, naquele momento eu percebi também como eu tava despreparado, né? E esse despreparo, às vezes, é porque a gente não tem esse contato. Então, com certeza, né, eu espero que todos fiquem na expectativa, uma expectativa muito gostosa, que a gente vai, sim, anunciar aí mais um, vamos dizer assim, o último episódio aí da nossa saga comigo, tá, no Senecai, para falar sobre os problemas sociais, né? Mas eu tenho certeza que vai ser de grande valia que novas diretorias, novos grupos, sabe, que vá se formando, continue tocando essa discussão, sabe, continue tocando essas temáticas, que isso só tem a ganhar, né, a experiência pessoal, a fé de cada um, e com certeza o aprimoramento espiritual para um trabalho de salvação.
Nossa, que bacana, hein? Então, é isso aí. Vocês ouviram o que o Anderson falou. vamos ficar aguardando por mais esse encontro, né, que ainda vai acontecer nessa gestão, e ela será aberta. Então, acompanhe as atividades da associação, porque tem mais um negócio legal vindo por aí, né?
Aí, obrigado.
Então, Anderson,
com certeza.
Muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. A gente está... É tudo muito complicado nesse período, né? Essa gestão...
Agora, momento leitura com episódios da vida de Oyasama.
Depósito interno. Após 26 de outubro de 1838, quando foi estabelecida como sacrário de Deus Parens, Oyasama passava a maioria dos dias isolada no depósito interno na residência, de acordo com a vontade divina. No mesmo ano, quando Shuji começou a sentir novamente fortes dores na perna, chegando a ser carregado na maca, Oyasama soprou a parte dolorida e, deixando colado um papel, curou-a completamente em 10 dias. Disse que ela continuou tal isolamento por cerca de 3 anos.
Então é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo aqui nos comentários do YouTube ou do seu agregador de podcast, ou então entrar em contato com a gente no Instagram, em @seinenkaibrasil, @seinenkaibrasil.
Ou você pode nos mandar um e-mail para podcastseinenkaibr@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes.
Então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio.
Muito obrigado e até mais.
Avante Seinenkai!
Vamos! Vamos!